Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 31. Rio, 20 de maio, domingo passado, havia espetáculo no Teatro de São Pedro e no Ginásio Dramático. Mais longe, num pequeno salão todo elegante, dançava-se e ouvia-se cantar Beau, Ferrando o Frene e a Charton. A harpa do troncone gemia, a flauta de escaramela trinava como um rouxinol. Seriam 10 horas da noite. Neste mesmo momento, e no meio desta alegria geral, uma grande catástrofe se consumava. Uma faísca desprezada crescera, transformara-se em chama, e ameaçava devorar um quarteirão inteiro. Os sinos dobravam, o povo apinhava-se em torno, a chama enroscava-se ao longo das paredes como uma serpente de fogo, e o incêndio lançava sobre toda esta cena um clarão avermelhado e sinistro. Fizeram-se atos de heroísmo e de coragem, ações de bravura que passaram despercebidas no meio desta luta terrível do homem com o elemento. Os ingleses portaram-se com o sangue frio habitual. Os franceses trabalharam com entusiasmo, alguns brasileiros sustentaram a honra do seu nome e os brios nacionais. No dia seguinte apenas restava de tudo isto um acervo de ruínas ainda fumegantes, um epitáfio escrito pelo fogo, e que todos os passantes iam ler naquelas cinzas ardentes. Durante 2 ou 3 dias conversou-se sobre o incêndio, fizeram-se 1000 comentários, e entre muitas coisas que se disse apareceram algumas verdades bem tristes. Asseguravam que as bombas do arsenal estavam desmanteladas e que depois de chegarem ao lugar do incêndio, descobrira-se que não tinham chaves e, portanto, fora necessário esperar uma boa hora para que elas pudessem prestar serviço. Não sei a que ponto chega a verdade deste fato, mas para mim ele nada tem de novo. Se se tratasse de uma regata, de algum passeio de ministro a bordo dos navios de guerra. Naturalmente tudo havia de estar pronto, as ordens seriam dadas a tempo e se desenvolveria um luxo de avividade e de zelo como não há exemplo, nem mesmo na Inglaterra, o país clássico da rapidez. Tratava-se, porém, de um incêndio apenas, de 5 casas reduzidas a cinzas. E por isso não é de estranhar que não houvesse a mesma azáfama que costuma aparecer naqueles outros raus mais importantes do serviço público. Depois do fogo veio a chuva, como era natural, tinha reinado um elemento, era justo que o outro lhe sucedesse. Toda a semana levou esta senhora a fazer-nos pirraças. Roubou-nos o belo divertimento da regata, e de vez em quando escondia-se atrás da porta, isto é, por detrás do covado, e deixava que o sol brilhasse e que o céu se tornasse azul, e apenas pilhava um homem na rua, começava a divertir-se à sua custa. O arsenal marinha, que não dá grande importância à extinção dos incêndios, podia ao menos tratar de livrar-nos do contratempo da chuva e fazer a experiência da teoria de Mary. É natural que as suas peças de artilharia estejam em melhor estado que as suas bombas. Entretanto, apesar da chuva, tivemos esta semana uma noite de trovado e outra de sonâmbula. O Dufresne fazia a sua quarta estreia nesta última ópera. Na ocasião em que se representava uma das cenas do primeiro ato, um amigo que estava no meu lado lembrou-me as seguintes palavras de Balzac. Um artista que alimalheu d'être plendre la passion qui in primeur ni sauet aurait la peindre, cario est la chose meme, au liel d'être la image. O que é que Balzac e o meu amigo quereriam dizer com estas palavras? Não sei, um citou-a sem comentário, o outro escreveu-a sem segunda atenção. Nesta mesma noite teve lugar a reunião da sua sociedade estatística na sala onde se achavam expostos os produtos industriais dos Estados Unidos, que o senhor Flecer oferecera às sueras majestades e algumas coraçõentíficas desta corte. Havia muita coisa a admirar naquela pequena exposição, especialmente pelo que toca à fotografia, aos trabalhos de cromolitografia e às cartas geográficas feitas pelo novo sistema da gravura sobre cera. Vimos um busto de Webster, que o Sr. Flecher nos afirmou ser feito com uma máquina, que por meio de um processo engenhoso copia os traços de um outro busto. A semelhança era completa, a julgar-se pelos retratos em fotografia que existiam na sala. Aberta a sessão pelo Sr. Visconde Taboraí, o Sr. Flecher pronunciou um discurso em francês, no qual expôs as suas ideias e os projetos que o haviam animado a voltar ao Brasil. Depois de falar sobre a ignorância absoluta e recíproca que existe no nosso país e nos Estados Unidos sobre a organização política, a administração e o progresso de uma e outra nação, mostrou os desejos que tinha, de fazer conhecido o Brasil na sua papátria e de estreitar assim as relações comerciais e políticas dos dois povos americanos. Se o Sr. Fletcher conseguir realizar esta ideia, pela qual parece trabalhar com tanto entusiasmo, fará um grande serviço à América. Há talvez dessas relações que vão começar nasça um grande pensamento de política americana, que no futuro venha a dirigir os destinos do novo mundo e a por um termo a intervenção europeia. E se é exata uma notícia que nos deram? Então é muito natural que os projetos do Sr. Fletcher venham a efetuar-se mais breve do que se pensa. O Sr. William Trousdale, ministro plenipotenciário dos Estados Unidos na nossa corte, é um dos candidatos à futura presidência da Confederação. À vista dos valiosos serviços prestados por ele na Guerra do México, é de crer que esta candidatura seja bem aceita pelos diversos estados. Quanto à política, é hoje esse terreno tão inclinado, que nele não nos queremos aventurar. Quando os chefes deixam seus soldados errantes e dispersos combatendo em guerrilhas, em saberem ao certo que bandeira defendem. A Câmara dos Deputados tem aprovado algumas naturalizações de sujeitos que entendem que leis do país não passam de letra morta e que reclamam, pela importância de seus nomes, dispensa naquelas leis. Até reza a crônica que se deu o foro de cidadão brasileiro a um estrangeiro recomendado à polícia. Talvez que merecesse esse favor para poder na espiopreganagem da gente tréfega. Desejava bem dar-vos alguma notícia da oposição, porém creio que os oposicionistas modernos procedem de uma maneira muito diferente da que se usava outrora. Em vez de atacarem o governo, defendendo, e por isso contaram-me que, perguntando o presidente a um deputado que pedira a palavra na resposta à fala do trono, se era pró ou com contra, respondera que seria como quisessem a verdade que lá de vez, enquanto surge um campeão que não dá quartel ao governo, como sucedeu ontem na discussão da fala do trono, que de verdade se descobriram. O país está à borda de um abismo. Nós caminhamos a passos gigante para o mais cumprido absolutismo. Queres as provas? As medidas sobre a limpeza da cidade, os regulamentos de instrução pública e de óbitos, o método Castilho. E talvez que a reprovação de alguns professores e tudo isto, na opinião do orador, um golpe profundo dos que se tem dado à Constituição e à nossa organização política. Pobre instituição! A quanto não estás sujeita? É verdade que é. Depois que te arrancaram as folhas para as lançarem por aí aos domingos e quintas-feiras, não tinhas mais que esperar. Esquecia-me de dar-vos uma notícia importante. Um candidato à senatoria, que não teve a fortuna de ser escolhido, foi ultimamente promovido a tenente. É um ato do governo que merece elogios. É uma prova de que o ministério, apreciando em subido grau os serviços daquele prestante cidadão, não quis que ele entrasse no quartel dos inválidos e habilitou para continuar em serviço ativo. E o que é mais notável é que este favor foi feito a um deputado oposicionista. Que imparcialidade! Já sabeis que as iguarias preparadas para a regata foram enviadas aos doidos do hospício de Pedro II. Decididamente estavam predestinadas. Seu primeiro destino era servir aos doidos, doidos de amor e de entusiasmo, que depois das corridas dos escaleres e das amáveis conversas com as belas convivas, teriam de ir a fazer um toast à rainha do dia em beleza e ao vencedor do páreo. Mas tudo o tempo viveu transtornar, e, em vez de uma regata, deu-se cinco ou seis, e bem regadas pela chuva, que a esta hora ainda cai a cântaros. E por hoje, despedida a francesa, até o próximo domingo, em que é provável que esteja de melhor veia do que hoje.